Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Diretor do SAMAI aponta desafios para o abastecimento na Semana da Água. Entrevista especial explica sobre as reservas de mananciais, a conscientização para a contaminação da água e o custo desse bem. E ainda, Dia Mundial da Saúde Bucal lembra que a higiene oral também ajuda a evitar complicações na saúde dos pets. Veterinária explica que os cuidados preventivos refletem na saúde geral dos animais. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é saúde animal. Manter a saúde bucal dos animais de estimação sempre em dia é tão importante quanto estar atento à vacinação e à vermifugação. Os cuidados e a higienização diária são fundamentais para prevenir doenças orais, complicações em outros órgãos e funções biológicas dos animais e até mesmo o agravamento de outras enfermidades já instaladas. Para reforçar esses cuidados, o Dia Mundial da Saúde Bucal, lembrado em 20 de março, conta nesse ano com um alerta dos veterinários. A médica veterinária da Rede de Farmácias de Manipulação, a veterinária da Drogavet Franciele Frais, explica que o exame clínico veterinário periódico e a escovação frequente dos dentes é a combinação ideal para preservar a saúde bucal dos pets. Ela concedeu entrevista sobre o assunto ao programa. Confira na íntegra. Como a saúde bucal afeta a saúde geral dos animais?
É, assim como para a gente, né, a boca é o principal local de acesso para bactérias, né, e outros micro-organismos. E apesar de fazer parte aí de algo que a gente costuma ouvir rotineiramente, não é, é um clichê, mas não deixa de ser verdade, que é o fato de que a saúde começa pela boca e assim para os pets. Não é diferente, né? Então, as doenças dentárias que acometem os dentes, as gengivas, elas fazem uma inflamação, né, crônica ali no organismo, com que o organismo desse paciente vai ter que lutar todo dia contra essa inflamação. E aí, essa inflamação, né, esses metabólitos que são produzidos, eles costumam ser depositados principalmente no rim, né? E aí costuma causar uma doença renal precoce, né? Assim como outros fatores relacionados a esse grande acúmulo de bactérias na boca, que podem adentrar, pegar uma circulação sanguínea e se instalar em órgãos importantes e causar também outros tipos de infecções em outros locais distantes da boca.
Certo. Sobre essa questão, então, da saúde bucal, né? O que, que mais é importante? Por exemplo, a gente sabe que tem essa relação de vacinação, de vermifugação também, que são importantes, mais os cuidados de higiene. O que, que o tutor deve saber para realmente fazer essa prevenção a partir desses conhecimentos já, enfim, né, que são disseminados?
Sim. A visita ao veterinário é importante, né? Desde que seja mesmo para vacinação, é importante a gente pedir para que o veterinário dê uma checada na boca para a gente ver como é que está a evolução, né, das doenças dentárias. Porque vão ter alguns animais geneticamente mais predispostos a ter esses problemas, né? E quando a gente identifica precocemente, a gente consegue fazer o tratamento adequado. Mas, rotineiramente, assim como para nós, o ideal é que a gente consiga escovar os dentes o mais frequente possível, tornando como ideal uma vez ao dia. Mas a gente sabe que isso, diante da rotina, né, dos tutores, né, nossa rotina, de precisar de uma demanda, uma dedicação alta para essa questão, que também não é um processo fácil a gente começar a escovar os dentes dos animais de um dia para o outro, é um processo de treinamento, né? O ideal seria que a gente conseguisse escovar pelo menos aí 3 vezes por semana, né, começar com uma rotina, e nos outros dias a gente intitular outras maneiras de higiene bucal, por exemplo, os enxaguatórios bucais, as espumas dentárias, enfim, a gente tem outras opções para a gente fazer ali uma, digamos, um cronograma dentário para tentar suprir aquele dia que a gente não consiga escovar pelo menos, o dente do paciente, né? Mas que tomando como ideal a escovação mesmo.
Essa questão da escovação é uma coisa bastante nova, né? A gente sabe que escovar os dentes dos bichinhos já é difícil, até porque às vezes dar algum remedinho para eles já é um desafio. Então tem traumas embutidos aí, né, Fran? Deixa eu te perguntar.
Exatamente.
Tem uma gama de novos produtos, de tecnologia também, que entendeu que há essa dificuldade. Então o que veio, por exemplo, de novidade para facilitar a vida dos tutores nesse sentido, ou de escovação, ou de aplicação de medicação, ou tem que fazer isso com algum tipo de treinamento, com algum profissional? Como é que funciona isso?
O treinamento da escovação, ela tem que começar o mais precoce possível, né? Então, a gente tem que pensar ali no paciente novo, no filhotinho, inicialmente o tutor já ir manipulando essa boca, por mais que não seja para escovação. Então, treinar o cãozinho ou o gato a deixar o cliente, né, deixar o tutor mexer na boca, abrir, inspecionar os dentes, mexer na língua, para que isso, ao decorrer dos dias, se torne algo natural para o paciente, né, para o pet. E aí, aos pouquinhos, a gente vai introduzindo algumas maneiras. Logo de cara, um animal, por exemplo, que já não está habituado com a escovação, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, realmente, e usar aí algumas manobras, né? Mas o acesso à boca do animal, primeiramente, é o essencial, né? E isso a gente vai começar aos poucos, né?
Uhum. Sobre essa questão de manobras, né, ou mesmo de mexer na boca do animal, a gente sabe que é parecido, por exemplo, quando a gente vai iniciar, né, uma cultura de escovação com crianças pequenas, existem vários tipos, né, e níveis de acessórios que ajudam nessa limpeza dos dentes, que nem sempre é lá a escova, né, a escova acaba sendo lá no final. No caso dos
Exatamente.
Pets, tem também essa transição entre tipos de acessórios que vão criando essa cultura, como é que funciona isso?
Isso, não necessariamente um acessório, né? Primeiramente, a gente começa com o próprio dedo mesmo, né? E a gente pode fazer, por exemplo, envolver o dedo com uma gaze, né? Que é um pouco mais abrasiva, e utilizar uma espuma bucal, que é muito mais fácil, ou até mesmo o próprio creme dental, e passando nos dentes e na gengiva, né? Até com que isso se torne natural pro pet, porque a maioria, inclusive dessas alternativas manipuladas, a gente traz com sabor para facilitar a aceitação do pet, né? Então, tanto a espuma bucal quanto o gel dental, a gente pode flavorizar de acordo com a preferência do paciente também, para que não seja desagradável a introdução, né, dessa gaze, do dedo na boca do paciente. Muitas vezes eles acabam lambendo, né, ingerindo, e também não tem nenhum problema, porque esses produtos são específicos para isso, né? Até chegar ao ponto que o animal já está um pouquinho mais tranquilizado com a situação, né, mais aceito, e aí a gente consegue utilizar, por exemplo, a escova, que seria o último estágio e o ideal.
Nossa, interessante. A gente sabe que gatos e cachorros, por exemplo, que são os animais domésticos mais comuns entre os brasileiros, embora já haja uma gama muito grande de outros animaizinhos também que começam a entrar na casa das pessoas, mas vamos ficar nesse aqui, né? Gatos e cachorrinhos. É diferente o cuidado, porque são espécies diferentes, eles têm comportamentos diferentes, relações muitas vezes com o tutor um pouco diferenciadas. Como é que funciona, por exemplo, esse cuidado para os gatos e para os cachorros? É o mesmo ou tem diferença?
O controle, né, em relação à higiene, ela é a mesma, né? Ela é bem parecida, né? Então, a partir de 24 horas, por exemplo, da ingestão do alimento, a gente já tem o depósito de biofilme bacteriano, que seria a placa bacteriana nos dentes, né? Por isso que a recomendação é a gente conseguir fazer algum tipo de higiene bucal é uma vez ao dia, né? Para a gente diminuir a agregação dessas placas uma em cima da outra, né? Mas eles vão ter, sim, algumas particularidades, principalmente, né, os gatinhos. Eles podem vir com uma doença que ela é até mesmo alguns fatores genéticos relacionados a problemas dentários, né? Então, tem alguns animais que são mais predispostos, dentre os felinos, a desenvolver uma doença que a gente chama de doença de reabsorção, que é quando o próprio organismo do gato ataca os alvéolos dentários como algo estranho, né? E aí começa a se desfazer daquele osso, que causa muita dor, muito incômodo, e com o tempo eles vão até parando de comer, né? Então, por isso que a gente precisa fazer o acompanhamento e tentar identificar o controle mesmo, né? A limpeza diária, olhar a boquinha do paciente, até mesmo o tutor, para poder identificar se já tem alguma coisinha ali estranha.
Certo. Qual a dica orientação também para usar esses produtos? Eu sei que você é a veterinária, das farmácias de manipulação da Drogavet, que, enfim, tem uma quantidade enorme e distribui para todo o país, mas não necessariamente, se sabe se vai comprar esse ou aquele produto. Mas, por exemplo, o que que um tutor deve saber na hora de ler a embalagem para comprar esse, aquele? Se deve comprar, se não deve comprar produtos para levar para casa? Porque a gente sabe que manter um pet não é fácil, né? Também tem uma
Não,
questão de custo muito alto hoje em dia, né?
Sim, Os animais, a gente vê que na nossa rotina, né, eles estão entrando num sistema realmente de substituição, né? Então, a partir do momento que a gente coloca um animal para dentro de casa, eles fazem parte, eles são membros da família, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ter que ter a consciência de que vão demandar de cuidados e que os cuidados exigem custos, né? Seja com produtos específicos e com atendimento veterinário, né? Os produtos prontos, a gente tem N no mercado, né? E tem poucos, por exemplo, que a gente recomenda realmente como eficazes. Mas, infelizmente, tem alguns que realmente não adiantam, né? Não funciona. Por isso que a visita para o veterinário, para a gente poder fazer a recomendação certa para aquele paciente, é o mais indicado, né? Então, as pastas dentárias têm inúmeras no mercado, mas a gente precisa com que seja pastas enzimáticas para que faça o efeito, né? Específico para cão e para gato. A mesma coisa para enxaguatório bucal, né? A gente não pode acreditar que pingar uma coisinha ali na água vai ser o suficiente para tratar problema dentário, porque não vai. Assim como aqueles petiscos, né? Que a gente recomenda também com a maneira de fazer uma remoção abrasiva desse tártaro acumulado nos dentes. Assim como uma ração seca também costuma fazer por conta da mastigação, não vão ser todos que vão ser adequados para esse fim, né? E também não são isolados, então é uma combinação de fatores que a gente precisa ter para poder completar uma higiene bucal mais adequada.
Perfeito. Fran, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre essa questão dos cuidados, né, que são preventivos em relação à saúde geral dos animais, a partir dessa relação com a saúde bucal que você queira mencionar?
Não, acredito que não. A gente só precisa mesmo manter na rotina, né, uma inspeção. Às vezes pode até acabar passando, né? Vai para uma vacina, um vermífugo, pode acabar esquecendo de inspecionar ali a boca, mas é importante a gente ter isso na nossa rotina também como veterinários, de sempre mostrar para o cliente como é que está a evolução, né, da boca, da saúde da boca desse paciente, para que visualmente o tutor possa também ver o que está acontecendo ali, que muitas vezes o cliente não abre, não olha a boca, né, do paciente. Então, é importante com que a gente mostre isso também.
Perfeito. Franciele, muito obrigada pela entrevista e informações. Um abraço para você.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau. Você ouviu a médica veterinária da Rede de Farmácias de Manipulação, a veterinária da Drogavet, Franciele Frais. E no próximo bloco, diretor do SAMAI aponta desafios para o abastecimento na Semana da Água. Entrevista especial explica sobre as reservas de mananciais, a conscientização para a importância de controlar a contaminação da água e o custo desse bem. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!